Ontem vocês fizeram de novo a experiência do retiro orante, que estamos fazendo toda terça-feira. Esse retiro orante, nós sabemos muitos valores deles, quais são, não? E do retiro orante faz parte o silêncio. E através do silêncio, nós vamos aprendendo a ir além do nosso pensamento. Porque o nosso pensamento está sempre girando, girando, girando. Então a gente não sai desse círculo fechado do próprio pensamento. E a gente pensa segundo aprendeu, a gente pensa segundo o que está captando dos outros. Esse pensamento que gira o dia todo em nós, não somos nós. Nem é aquilo que nós pensamos realmente. Então, um dia de silêncio é precioso, porque isto se acalma um pouco e nós vamos além desse pensamento que circula. E começamos a descobrir algo em nós. Não sei se é pensamento, mas isso para de girar um pouco ou gira mais lentamente e você então começa a ver além disso que você pensa normalmente. Então é uma grande oportunidade você ter um dia inteiro de silêncio. Isto que se começa a ver além do pensamento normal, vai se aproximando devagar. Não chega de uma vez. Por isso o trabalho se dá semanalmente. O trabalho se dá ciclicamente e com o tempo nós vamos penetrando esse nosso pensamento normal. Vamos atravessando isto com o tempo. Vamos vendo, vamos descobrindo que à medida que a gente vai penetrando esse pensamento normal, através do silêncio, não? Vai penetrando esse pensamento normal, vai atravessando isso, começa a emergir em nós uma coisa que se chama compreensão. Porque enquanto nós estamos pensando, 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 a compreensão está lá longe. A compreensão não faz parte desse sistema que nós usamos mental de estar na vida. Então é preciso que isto vá cessando gradualmente, precisa ter muita paciência, porque isso é também um vício da mente. Então precisa ter muita paciência e persistir. Persistir. Cada terça-feira procurar estar melhor para que vá emergindo essa compreensão. E o que esta compreensão traz para o ser que está ali bem disposto, para o ser que está ali a fim de se transformar, o que esta compreensão vai trazendo é um cuidado para com a vida de serviço. Então, nós não fazemos a terça-feira para nós atravessarmos o pensamento e fazermos terapia. Não é para isto. A gente vai atravessando este pensamento, vai ficando compreensivo, e aí começamos a compreender o serviço, começamos a compreender a vida de serviço. Então é um trabalho de uma regeneração coletiva. Ninguém está pronto, porque se estivesse pronto, não precisava ficar fazendo o trabalho das terças-feiras. Todos nós precisamos desse trabalho. Todos nós precisamos disso em diferentes graus. Agora, se nós conseguimos realmente estar no silêncio, se nós conseguimos realmente valorizar isto, se nós conseguimos estar ali bem, bem tranquilos, começa um trabalho de cura, começa um trabalho de regeneração, começa uma transformação, uma transmutação. Então nós começamos a nos elevar. Então precisaria que a gente viesse nessa terça-feira para isso. E não chegar aqui e tentar fazer outras coisas para passar o dia, né? Como também acontece. Então a gente teria que saber por que está aqui para ir usufruindo cada vez mais disso em benefício do serviço. Porque há uma necessidade muito grande de serviço no planeta e os servidores são pouquíssimos. Nós temos aqui uma declaração segundo a qual nem 30% daqueles que se propuseram a servir quando encarnaram, servem. Então, digamos que 100 pessoas tenham, antes de encarnar, decidido encarnar para servir. Desses 100, nem 30 cumprem. Chegam aqui, esquecem tudo. Então veja a necessidade de silêncio. Porque no silêncio a gente começa a se lembrar destas coisas. Isto começa a emergir do nosso interior. Porque o nosso pensamento cotidiano, nosso pensamento diário, nosso pensamento comum, normal, não está aí no meio. Ele tem como cessar. Isto é, não tem uma estimulação externa. Nós ficamos pensando na vida e nas coisas e em nós porque queremos. Mas não há nenhuma solicitação para que a gente faça isso. Esse silêncio é uma forma de nós colaborarmos com a hierarquia. Nós sabemos que a hierarquia planetária incansável continua fazendo o seu trabalho e à medida que a gente vai compreendendo isto, vai colaborando com a hierarquia. Vai observando, não, o que a hierarquia faz ou deve fazer e nós procuramos acompanhá-la, procuramos imitá-la. Vocês sabem que existe um pequeno livro chamado Imitação de Cristo e há uma forma da gente aprender é imitando. Então a gente pergunta, mas como? Como é que eu vou ser Cristo? Você começa a imitá-lo, você começa a imitar. Mesmo que você não faça isso espontaneamente, que você ainda não esteja pronto, não esteja preparado, há muitas forças em jogo dentro de você, você não pense nisto e fique imitando aquilo que você quer ser. Fique imitando, que isso faz muito efeito. Essas coisas todas a gente pode estar elaborando no retiro orante. Nós vamos nos concentrando, mesmo inconscientemente, nas nossas realidades internas. Vamos nos concentrando e então vai surgindo uma série de coisas. E alguns que persistem nesse trabalho, alguns que persistem nesse dia de silêncio, não? Alguns que persistem nessa busca em si de silêncio, de quietude, vão começando a perceber algumas evoluções paralelas. Primeiro, começam a sentir essas evoluções paralelas, evolução angélica, começam a sentir estas evoluções paralelas como uma transformação em si muito suave. Não essas transformações violentas, purificações drásticas, não. Vai acontecendo uma coisa muito suave. E isto quer dizer que nós já estamos nos utilizando tanto que começamos a perceber estas presenças, que isso está sempre presente, mas nós nem sentimos nem percebemos porque estamos muito endurecidos, estamos muito concretos, então não podemos fazer ponte com essas evoluções. Mas quando nós começamos a buscar as nossas realidades internas, não é? Sem esses conflitos que as nossas relações estabelecem, não? Então, a gente procura estar só nesses momentos, né? Procura estar consigo, porque aí já tem bastante com que se ocupar. Então, começa a fazer um outro tipo de relação consigo. E aí começa a sentir uma suavidade, começa a sentir uma calma, uma tranquilidade, começa a sentir um estado diferente. Isto vai emergindo e, de repente, você esquece que está encarnado, você não pensa nisto. Você está encarnado, mas não está levando isso tanto em consideração. Aí começa uma colaboração com essas evoluções paralelas. Mas primeiro você tem que se trabalhar um pouco. Ou melhor, você tem que deixar que o seu interior te trabalhe. E aí é o dia de silêncio que isso proporciona. Quando nós começamos a contatar essa hierarquia paralela, quando nós começamos a perceber esta mudança de estado, não? Nós vamos notando que quanto mais nós estamos ligados com isto, mais isso nos recebe. E uma das primeiras coisas que a gente descobre é que esta hierarquia paralela, ou as hierarquias paralelas, não estão visando os nossos defeitos. As hierarquias paralelas não estão considerando como a gente é. As hierarquias paralelas estão nos incluindo. Estão nos incluindo da forma como nós somos. Então, se nós consideramos uma hierarquia paralela, se nós consideramos um anjo, a presença de um anjo, ele vai nos incluir na aura dele. A aura dele está aberta para nós. E se nós queremos, vamos sendo incluídos. E aí começa a acontecer um tipo de transformação que é muito mais simples do que aquela transformação que nós procuramos fazer nós mesmos. Não é que a gente esteja isento de se transformar, não. Tem um trabalho básico, tem um trabalho grosso, tem um trabalho rústico que nós temos que fazer. A limpeza básica nós temos que fazer. E depois temos que levar em conta esta presença dessa hierarquia paralela. E aí vamos nos aproximando, esta hierarquia vai nos incluindo. E aí o nosso trabalho de purificação vai ser bem diferente. Nosso trabalho de purificação vai ser quase imperceptível. À medida que nós vamos transcendendo o nosso sistema de pensamento, à medida que nós vamos afirmando, eu não sou isso que eu estou pensando. Isto é uma frase técnica. Embora eu esteja pensando, eu não sou isso. Então, digamos que a gente não consiga parar de pensar como pensa. Então, pelo menos diga, eu não sou isso. Eu não sou nem o que eu estou pensando e também não sou este que está pensando. Você tem que abalar esse conceito de que você é o que você pensa e de que você é que está pensando. Você tem que abalar este conceito. E você só abala isso negando. Diz, eu não sou isso. Eu não sou o que eu estou pensando. E de tanto você afirmar, eu não sou o que eu estou pensando, eu não sou o que eu estou pensando, afinal de contas, uma certa altura, algo no seu ser diz, mas então o que é que você está pensando? Então começa aí um processo muito depurativo, começa um processo muito regenerador. Mas a gente tem que cuidar disso. Então, uma certa altura, você faz esse trabalho, faz, de repente você descobre, bom, mas eu não estou fazendo nada, então aí que você tinha que chegar, sem fazer nada. Porque aí, se você fica a uma certa altura sem fazer nada, nesse sentido, você vai ver o que pode acontecer. Se você ficar sem fazer nada. E a respeito disso, nós temos aqui um exercício, um trabalho, porque Taikuma veio ao nosso auxílio e disse algumas coisas. Ela explicou um outro aspecto do trabalho e disse que existe uma lei que se chama Lei do Repouso Criativo. Aí ela já estava nos trabalhando. Finalmente, parece que a gente limpou a casca grossa, alguém já estava com a casca mais fina um pouquinho. Então ela veio já dando algumas ideias. E disse que existe a lei do repouso criativo. E que uma terça-feira pode ser uma oportunidade de repouso criativo. E aí ela explicou que repouso não é descanso. Descanso é uma coisa e repouso é outra. Repouso criativo é outra. Ela disse que o repouso é algo que existe de uma forma muito infinitesimal entre uma ação e outra. Então você está numa ação criativa e antes de você começar uma outra ação criativa, existe aí um instante de repouso. E por que que não é descanso? Porque descanso é vício dos corpos. Agora, repouso é outra coisa. Então você está numa ação criativa, terminou aquela ação criativa, começa uma outra ação criativa. Ali tem um instantinho, mas aquilo não é para você descansar. Aquele instante é para que haja um espaço para entrar uma nova energia, diferente daquela da ação anterior. Então, você está sob uma energia fazendo uma ação. Terminou aquela ação, começa outra ação. Para que a outra ação tenha uma nova energia e não seja uma repetição do que você estava fazendo, não seja uma reiteração inútil, porque você já fez aquilo, então tem aquela frestinha entre uma e outra. E você tem que saber olhar bem aquela frestinha, não deixar passar, e ver que ali entra uma nova energia. Então a tua próxima ação já será diferente. Tua próxima ação será criativa. Por isso que se chama repouso criativo. Então, num dia todo dedicado a isso, você pode perceber vários momentos de ação criativa, que não é a sua ação que você está fazendo. Porque às vezes você está fazendo uma ação compulsória. Você está fazendo uma ação que é necessária. E vá fazendo as suas ações necessárias. Mas nesse intervalo entre uma e outra, permita que entre aí uma nova energia. Porque aí as suas ações vão sendo aperfeiçoadas. Você vai aperfeiçoando a sua ação. Então, repouso nesse dia, repouso, não é descanso. Ninguém vem aqui para descansar. Então, o repouso é para que a gente possa ser renovado, para que a gente possa ter uma renovação. Diz assim esta comunicação de Taikuma, que esse tipo de repouso criativo existe no universo também. O universo tem um ciclo de manifestação, e em seguida tem outro ciclo de manifestação. E a manifestação universal vai sempre evoluindo, porque naquele intervalo entre um ciclo e outro, o alto, além do universo, envia para lá uma nova energia. O universo está sempre se renovando. Então ela faz a comparação nossa com o universo, nesse sentido. O universo também tem um ciclo de ação, e um pouquinho antes de entrar em outro ciclo de ação, tem ali uma energia mais alta, mais elevada, mais sublime, mais rarefeita, que entra ali, e assim o universo vai sempre se renovando. Diz que no nosso nível de consciência, que é um nível muito material, muito denso, mas nesse nível denso, se for feito esse trabalho, que nos momentos de repouso, nesse nível denso, até nesse nível denso, certas entidades criadoras podem penetrar. Então, esta energia que entra pode ser a energia de uma entidade criadora que conseguiu penetrar aí. Mas nós teríamos que estar colaborando com isso, teríamos que estar criando essa possibilidade. Nós temos que cuidar disto, porque assim como existe esta lei do repouso criativo, nós estamos imersos na lei da inércia. Aqui é que começa a coisa. Então, nós somos imersos na inércia. Nós não temos ideia do quanto somos inertes, nos três planos, físico, emocional e mental. Isto é uma lei. A lei da inércia é muito necessária entre as leis todas, porque é pela lei da inércia que tudo deixa de se desintegrar. Porque se nós fôssemos estar só sob a lei do impulso criativo, nós nos desintegraríamos, porque somos muito densos, muito impuros. Então nós nos desintegraríamos. Precisa uma certa dose de inércia para nós não nos desintegrarmos. Pela inércia, nós não nos desintegramos, ficamos como estamos. Precisa um pouquinho de inércia. Antigamente se dizia que nós precisaríamos de uns 30% de inércia na nossa energia. 30% é suficiente. Menos que 30%, nós começamos a ficar muito agitados até nos desintegrarmos. Agora, mais que 30%, aí nós ficamos como somos, fazendo 30% no máximo daquilo que deveríamos fazer, porque essa é a porcentagem, hein? No máximo 30%. Quando nós estamos muito bem, estamos fazendo quase 30%. Falta 70 ou mais de 70. Então teríamos que estar muito empenhados, não? A nos transformar. Essa lei da inércia que existe, então vamos reconhecê-la, mas não deixá-la predominar, não? Esta lei da inércia, segundo o Taikuma, né? Ela é muito importante para que a gente consiga se manter num determinado padrão mínimo. Num determinado padrão mínimo. Pela lei da inércia a gente fica ali. Isso não precisa se esforçar não, porque a nossa inércia deixa a gente parado ali. O que não pode é deixar esses 30% predominar. Nesses níveis mais densos, isto é, nesses 30% desse nosso temperamento, não? Aí a consciência criadora não pode penetrar. Então, isto tudo é um equilíbrio que nós temos que ir aprendendo a manter. E aqui, ela está pedindo que a gente observe, por exemplo, uma sinfonia. Vocês pegam uma sinfonia daquelas de Beethoven e vocês veem que aquilo tem um impulso, um impulso, um impulso, mas quando termina uma ária, tem um instantinho de repouso para começar uma outra ária. E ali você vê como o compositor, ou melhor, naquele caso, um artista, não é? Soube fazer isto, soube se deixar penetrar por um novo impulso. Isto é uma coisa que fazia intuitivamente e que deixou para nós demonstrados, né, nas suas sinfonias. Aqui, quando nós começamos a trabalhar em Figueira, nós ouvíamos todas as semanas uma sinfonia de Beethoven, ouvimos todas, uma por semana. E isto deu um impulso muito grande aqui no éter da Figueira, isso deu um impulso muito grande e mudou o éter da Figueira. E de vez em quando nós buscamos uma coisa dessas para mudar o éter. Essas coisas nos dão uma mão e muda o éter da Figueira. E agora nós estamos mudando o éter da Figueira com as terças-feiras. E agora aqui, começam a nos chamar a atenção por algumas coisas, né, já que estamos abertos por esse exercício. Que diz: estamos instruindo vocês sobre o repouso criativo para abrir na consciência um campo mais amplo e mais profundo daquilo que foi a instrução da hierarquia para o vosso movimento em benefício do plano evolutivo, do plano maior. Então é preciso resguardar a dinâmica criativa desses dias de repouso. Grande tem sido o esforço da hierarquia para superar o alto grau de inércia instalado nos planos tridimensionais do planeta. Nesses planos tridimensionais, não? Que nós vivemos, o grau de inércia é muito grande no planeta. A evidência maior desse fato tem o seu reflexo agudo no processo da manifestação dos centros e dos retiros planetários. Veja, nós temos conhecidos nossos 7 centros planetários e temos conhecidos nossos os 13 retiros intraterrenos. Nós precisamos, neste momento, estarmos muito atentos com a nossa inércia, porque a nossa inércia, mesmo que fosse só 30%, já é muito grande para que os centros planetários e os retiros intraterrenos, por serem muito sutis, possam se manifestar para nós. Então, não adianta nós conhecermos os centros planetários, nós temos as notícias a respeito dos retiros intraterrenos, isto fica tudo numa teoria, porque isso não pode nos alcançar como estímulo por causa da nossa inércia, por causa da crosta de inércia que nós levamos conosco. Então é muito importante isto neste momento, porque perderíamos a oportunidade de estarmos em contato consciente e direto com isto que está aberto para nós. Agora, um centro planetário e um retiro intraterreno não tem como se densificar ficar bem inerte para que a gente possa senti-lo. Nós é que teríamos que fazer esse pequeno esforço. Um esforço que deve ser ajudado, porque estamos rodeados de seres que não são da nossa mesma inércia, como o reino angélico, por exemplo. E sabei, impulsos provenientes da vida interna da Terra encontram alta resistência e alta oposição para se instalar nos planos tridimensionais. Já é muita resistência dos próprios planos tridimensionais. Agora, se nós entramos com a nossa inércia, isso não pode nos atingir. Digamos que não possa atingir a vida de superfície, porque é realmente muito denso e muito resistente, muito duro, coisa de muita reação. Mas alguns seres agraciados podem perceber isto, trabalhar isto em si e começarem a servir de ponte. Porque aí, se você consegue receber esta vibração dos centros planetários e dos retiros intraterrenos, se você está aberto, se não está tão inerte, se consegue receber esta vibração, você se torna um canal. Você se torna um canal disto e vai introduzindo isto nesta inércia, não, da superfície. Principalmente no atual ciclo agudo da transição planetária, quando as forças de dissociação ganharem maior movimento, aí nós poderemos servir. Já faz algumas partilhas que nós estamos trabalhando este serviço durante a transição, mas aqui tem um aspecto que nós não tínhamos ainda trabalhado. Também tem sido difícil a resposta evolutiva dos corpos de servidores do plano internamente comprometidos em colaborar com determinados setores. Porque nós nos comprometemos, em geral, quem está encarnado nesta época, está encarnado nesta época porque se comprometeu a estar servindo nesta época. Mas vê, 70% teve amnésia. 70% nem se lembra que está encarnado hoje porque se comprometeu. 70% esqueceu. E os outros 30% precisam ser lembrados. E além de ser lembrados, precisam ser muito impulsionados. Muito impulsionados. Porque mesmo aqueles de nós que funcionam, não chegam a funcionar 30% do que deveriam. Mas mesmo os seres que responderam ao chamado manifestam um nível de resposta cuja dinâmica é mais lenta do que o previsto e o que é necessário pela hierarquia. Porque a hierarquia pode fazer até certo ponto. Depois daquele ponto, ela não pode mais descer. Então a hierarquia faz até o ponto em que nós conseguimos encontrar. Então aqui a hierarquia faz até aquele ponto e fica nos aguardando, esperando que a gente suba um pouco para encontrar e para ela passar então a energia e para passar para que haja a continuação do trabalho superior aqui. Processos grupais de purificação dos autoconvocados ao serviço levam mais tempo do que é planejado. Então, digamos, um de nós percebe, resolve, vai, então eu vou fazer. Mesmo fazendo, ainda está lento. É muito lento, não está compatível com a necessidade. Então, aqueles que têm consciência disso e aqueles que estão na vida para isso, saibam que têm que aumentar muito a sua capacidade de servir. Porque precisa equilibrar a grande maioria que esqueceu de tudo. Assim o ciclo de manifestar a tarefa chega. Chegou o momento das novas tarefas se manifestarem. Chegou o momento dos novos trabalhos, dos novos serviços entrarem, se ativarem, para começarem um trabalho de regeneração da humanidade. Mas a base material não está pronta. Isto é, nós que somos conscientes, que sabemos que nascemos para isso, fazemos quase nada, então a base não está pronta. Então estão nos alertando que falta a base para que se complete o que deve acontecer neste final de ciclo, de positivo. E nesse compasso de indeterminação, remanejamentos constantes se tornam necessários. Então, a hierarquia tem que estar continuamente remanejando as proporções, porque a hierarquia é incansável, não é? A hierarquia tem uma consciência infinita, então está aqui para resolver a coisa. Agora, a nossa colaboração realmente é necessária e é pedida neste momento. Dentro deste contexto, o princípio do repouso criativo, representado pela terça-feira orante, junto aos núcleos de manifestação de centros e de retiros planetários, corresponde a uma estratégia. Então a hierarquia está usando essa estratégia de ter instituído a terça-feira orante. Isso é uma estratégia da hierarquia para ver se nós conseguimos compensar tanta falta nossa. E permitir que nesse espaço neutro, gerado pelo repouso, novas leis e novos impulsos possam ingressar na dinâmica criativa da edificação deste plano material, das bases cósmicas e intraterrenas da hierarquia. Isto é, a energia intraterrena e a energia da hierarquia está totalmente a postos para penetrar um pouco mais nesse espaço neutro que nós abrimos nesse dia. Então precisaríamos realmente que nas próximas terças-feiras voltássemos mais conscientes dessas coisas. E não virmos aqui para repousar, para descansar, mas vimos aqui para ter um repouso criativo, para termos uma oportunidade de estarmos neutros num determinado momento e transformarmos esse dia num momento neutro na nossa vida, num momento em que não estamos fazendo nenhuma ação própria alguma, para nesse dia penetrar um pouco mais de luz dentro de nós, para que a gente possa então passar aí uns dias funcionando como nos comprometemos a fazer antes de encarnarmos. Agora, eles começam a revelar alguns reflexos que o dia de repouso criativo traz para o nosso trabalho. Ele diz que ali mudam-se padrões mentais, emocionais e de ação, porque se você fica naquele dia inativo, se você fica no repouso criativo, você muda o seu padrão mental, muda o seu padrão emocional e muda o seu modo de agir fisicamente, porque aquilo influi. Então você entra no outro dia com alguns padrões mudados, não muito, porque nós somos muito inertes, mas um pouquinho. Então aquilo vai se repetindo para esses padrões irem mudando. E dentro de um certo tempo, no fim de um certo ciclo, nós estávamos com novos padrões de pensamentos, novos padrões de sentimentos e novos padrões de ação. Essa mudança de padrões, segundo a hierarquia, vai permitir que a resistência do material dos nossos corpos fique mais flexível. A nossa resistência, nós não calculamos a nossa resistência quão grande é. Nós temos tanta resistência que passamos anos e anos e anos e anos inertes num certo ponto, numa certa situação. Conseguimos repetir a nossa vida durante toda a encarnação. Repetições, 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 uma atrás da outra. Então, essa mudança de padrão, nesse dia especial, nesse dia muito diferente, não é? Começa a fazer com que a nossa resistência nos corpos vá ficando mais flexível. E torna-se possível, então, um aprofundamento do trabalho de purificação e de transmutação. Porque nós precisamos não só de purificação, mas precisamos também de transmutação. Transmutação quer dizer mudar a qualidade do nosso material. O material dos nossos corpos, Tem sim que ser purificados em princípio, mas não basta isso. Você precisa começar uma purificação para depois o seu ser interior ou a sua essência interior poder começar a transmutar o seu material. Transmutar quer dizer mudar o seu material em outro material. Isso chama-se transmutação. Então isso é necessário, isso é preciso. E essa flexibilização, nós nos tornamos flexível nesse dia de silêncio. Então isso torna possível um início de transmutação. Porque aí nós ficamos um pouquinho mais flexível. E aí a nossa essência pode ir nos transmutando. Pode ir transmutando o nosso material. Coisa que nós não podemos fazer. Como seres conscientes, não podemos transmutar o nosso material. Isso não cabe a nós. Como seres conscientes, nos cabe purificar-nos. Isso nós temos que fazer. E quando nós assumimos essa purificação, o nosso ser interior começa a fazer o trabalho de transmutação. Aí então nós nos transformamos. E aí processos profundos de cura podem acontecer durante o dia de recolhimento. Então isso tudo é preparado e naquele dia de recolhimento, naquele dia de repouso criativo, então a energia de cura pode se aprofundar. Porque esta cura que nós conseguimos, isto é uma cura superficial. Esta cura tem que se aprofundar. Porque nós somos doentes é lá no fundo, é lá no fundo do limite. É lá que nós estamos. E aquilo nós não podemos fazer. Nós temos que começar a ser transmutados, porque nessa transmutação, essa flexibilidade, essa transformação vai se aprofundando. E aí a cura que não é nossa, a cura que não é desta terra, a cura que é cósmica, vai começar a penetrar. Porque o que nós precisamos é de cura cósmica. Cura terrestre não é suficiente. Cura terrestre é só no preparatório para a energia da cura poder agir. Aí nós precisamos da energia daquele dia, nós precisamos da energia que ali se estabelece como graça, como dádiva para nós, para que esta cura cósmica comece a acontecer, que não pode ser também de repente, porque a profundidade é muito grande. Então aquilo precisa começar a acontecer e vai acontecendo. E à medida que nós vamos ficando flexíveis, à medida que vamos ficando entregues, entregues ativamente, não? Entregues conscientemente. Porque se não é uma entrega consciente, nós nos abrimos e aí entram outras forças. Que não é o caso de estar falando hoje. Mas aí entram outras forças, se a gente não está desperto e consciente. Então não é um dia para estar adormecido. Não é um dia para estar sonambulando por aí. É um dia para estar realmente a postos, estar realmente consciente, para usufruir desta oportunidade. Impulsos de ordem superior podem permear as bases materiais e podem então ir nos comunicando com esses retiros e com esses centros intraterrenos. Porque agora se trata de nós estarmos realmente em contato com essas coisas. Não é só uma teoria. Se está realmente em contato. Então todo o processo aqui na superfície, todo o processo dentro de Figueira, vai acompanhando isto. Vai acompanhando isto. Porque agora é o momento, diz aqui a comunicação, que Aurora, Mirna Jade e Erques se projetam o mais próximo possível na superfície. E nós então estamos agora, neste momento, contatando não só a energia de Mirnajá, como contatamos até agora e usufruímos dela. Mas a energia de Mirnajá está acompanhada pela de Erques e Aurora, porque essas energias estão começando a se reunir, estão começando a se organizar para trabalharem juntas. Porque o que tem que ser levado embora deste planeta vai ser preciso uma conjuntura de centros planetários. E isto quem está organizando é Aurora, Mirnajá e Erques se reunindo. Tudo isso que se falou é sustentado por duas chaves básicas. silêncio interno e externo e oração. Então tem duas chaves para isso, silêncio interno e externo, o que o dia nos possibilita. Oração cabe a nós. Então, só o silêncio interno e externo e o dia de repouso criativo precisa ter incluído a oração. A oração corresponde àquele impulso extra que é necessário agora para certas coisas acontecerem. Porque as coisas estão num estado que precisa da introdução da oração aí dentro. Porque a oração bem feita, a oração verdadeira, a oração real, coloca o que está faltando. Então estamos todos avisados. Agora estão pedindo que a gente não confunda esse dia de repouso criativo com descanso. Não confunda isto, porque as grandes consciências não precisam descansar. Porque as grandes consciências não têm do que descansar. As grandes consciências já estão num nível, num plano, em que tudo é perfeitamente equilibrado. Não há descanso para uma grande consciência. Uma grande consciência está sempre criando, sempre servindo, sempre trabalhando. Não confundir repouso com descanso. Descanso é uma condição da consciência que está submetida pela inércia. Então a nossa consciência se deixou submeter demais pela inércia, então precisa de descanso, porque precisa corresponder àquilo que a inércia é. Então você vai diminuindo esta influência da inércia com o seu repouso criativo, com o seu trabalho de oração, você vai diminuindo esta quantidade de inércia que você vai precisar cada vez menos de descanso. E esse último estado do ser não tem serventia na dinâmica criativa da evolução. O descanso não tem nada a ver com a evolução. Esse assunto de descanso, isto não faz parte da dinâmica da evolução. Então nós temos muito que trabalhar. Temos realmente muito que trabalhar, mas com toda a consciência. E o que é chamado de repouso criativo vivido na terça-feira orante é uma atitude operativa de descondicionamento dos corpos, de descongestionamento das estruturas do ser e da alta carga de energia material que obstrui o contato com os núcleos superiores da consciência. Nesse âmbito, anunciamos o repouso operativo como estratégia de cura, de manifestação dos centros e dos retiros planetários. Este dia representa um princípio de criação que, com a sutilização do ser, gradualmente será substituído pelo ininterrupto labor da lei do amor. Porque, segundo este texto, o amor não descansa. Então nós teríamos que estar nos aproximando desta lei para encontrarmos esta eterna atividade criativa. Porque o amor não descansa. O amor não precisa parar para descansar. Ele está sempre aí. E é nisso que nós teríamos que chegar, né? Pelo menos nesse sistema solar.